Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também todos vocês que nos estão acompanhando por meio de transmissão via internet. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Presente.
Charles Gaia. Presente.
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 Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson José Roveta.
Aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoto.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Pela ordem, presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência retirasse essa indicação minha de pauta e jogasse ela para a próxima sessão, porque está havendo uma controvérsia entre o projeto e a indicação. Ok?
Defiro o seu pedido. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão do dia 3 de oriundo do sessão ordinária do dia 3 de março de 2021. Oriundos do prefeito, não consta. Oriundo de diversos. Resposta de indicação. Ofício da Telefônica Vivo número 071 de 2021. Encaminha a resposta das indicações números 23, 25, 26 e 27 de 2020, que solicitam instalação de torre de telefonia nas localidades de São Francisco de Urânia, Cedro, Caco do Pote, Sagrada Família e Bom Destino de Cachoeira Alta. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, a Telefônica, em atenção ao ofício supracitado, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar as informações solicitadas. O município de Alfredo Chaves Espírito Santo é atendido pela telefônica por meio dos 5 estações rádio base, através das tecnologias 2G, 3G e 4G, provendo cobertura móvel na área urbana da sede do município e nas localidades de São João de Crubixá, através da telefonia 3G. Na área urbana, Matilde, através da tecnologia 3G, na área urbana, e São Bento de Urânia, através da tecnologia 2G e 3G na área urbana. No que concerne às melhorias do sinal para o município, foram realizadas no ano de 2000 duas ativações da tecnologia 4G na rede já existente, e ainda está prevista para o ano de 2021 a ampliação da capacidade 4G também na rede já existente, proporcionando à população maior qualidade de acesso aos serviços prestados, principalmente no que se refere aos serviços de dados móveis. Já no que se refere às localidades de São Francisco de Urânia e Cedro, Caco do Pote, Sagrada Família e Bom Destino de Cachoeira Alta, no momento não constam nos projetos de expansão de cobertura da empresa a instalação de torre para seu atendimento. O sinal residual para porventura chega a estas localidades é proveniente das ERBs instaladas nas áreas urbanas na sede do município. Não obstante, em especial atenção à solicitação apresentada por Vossa Excelência, as localidades serão incluídas nas análises para planejamento e viabilidades futuras. Nesse sentido, convém destacar que os compromissos de abrangências e metas de cobertura são determinados pela Anatel em editais de licitações e as respectivas comprovações são realizadas pela agência. Em todo o Estado do Espírito Santo, os compromissos de abrangências realizados, assumidos por esta prestadora perante a Anatel, estão limitados à área urbana do distrito sede de cada município, conforme definido, por exemplo, no item 7.4 do edital 2B, do edital de licitação número 4 de 2012 da Anatel. 7.4. Para os compromissos de abrangência listados no item 7, subitens, o município será considerado atendido quando a área de cobertura contiver pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município, atendido pelo serviço associado à respectiva autorização para uso de radiofrequência nas subfaixas WV1, V2 e X ou na faixa 1900 MHz, 2600 e 2100 MHz, conforme o caso. Cabe salientar que, de todos os editais dos quais esta prestadora participou, o único que estabeleceu compromissos de abrangência que extrapolam a área urbana do distrito sede foi o próprio edital de licitação número 4 de 2012 da Anatel. Conforme item 4.5 e 6 do anexo 2B, entretanto, o item 8 deste anexo definiu a divisão geográfica dessas responsabilidades entre as vencedoras dos lotes licitados e o Estado do Espírito Santo não ficou sob a responsabilidade da telefônica. Ao ansejo, renovamos protesto de elevada estima, distinta consideração. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Ricardo Mascarenhas Lopes Cancado Diniz, gerente de Relações Institucionais.
Segue para a ciência de todos os vereadores.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde número 12 de 2020. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS, número 75 de 2021. Encaminho o balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de dezembro de 2020.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete SAAI número 1 de 2021. Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI número 27 de 2021. Encaminho o balancete mensal da Receita e Despesa e o relatório complementar do SAAI referente ao mês de janeiro de 2021.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, indicação número 7 de 2021, retirado de pauta, pedido do próprio autor, Sérgio Bianchi. Indicação número 8 de 2021, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal para que adote as medidas cabíveis para melhorar a sinalização nas duas cabeceiras da ponte Orestes Bissoli. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao chefe do Executivo que providencie, por meio de instalação de novas placas de trânsito, melhoramentos na sinalização das duas cabeceiras da ponte Orestes Bissoli, sentido bairro Imigrantes, rumo ao centro, rua Arlindo Costa, e sentido centro, rumo ao bairro Imigrantes, Avenida Lauro Ferreira Pinto. Tal proposição tem por escopo garantir a integridade física de pedestres e motoristas, bem como promover um fluxo de tráfego mais seguro e rápido. Nesse contexto, vale citar o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento de circulação e da segurança dos ciclistas. Inciso 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Outro sim, ressalta-se que a destruição da ponte Feliciano Garcia e, por conseguinte, a redução das vias de acesso entre o bairro Imigrantes e bairro Centro ocasionou o aumento de fluxo de carros, motocicletas e pedestres na ponte Orestes Bissoli. Diante disso, o aperfeiçoamento de sinalização nas extremidades da supercitada ponte torna-se evidente. Por fim, oportuno ressaltar que as aulas presenciais na Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves, situada no bairro Imigrantes e próxima da extremidade da ponte mencionada, retornam na próxima segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Sendo assim, revela-se urgente o atendimento da indicação em questão pelo líder do Executivo Municipal, tendo em vista que o tráfego de pessoas e automóveis crescerá, em especial nos dias de pico, segunda-feira e sexta-feira. Destarte, cabe ainda, com sugestão do Poder Executivo, designar dois servidores públicos municipais para que possam atuar no controle de tráfego da referida ponte nos dias de pico citados anteriormente. Mediante o exposto, verifica-se o interesse público no presente caso. Alfredo Chaves, 1º de março de 2021. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão, indicação.
Senhor presidente, apesar de louvável essa indicação, se faz realmente necessário, mas obtive informações da prefeitura que essa demanda já está sendo atendida, já está em andamento a feitura da sinalização e a questão dos funcionários para fazer essa... Essa questão dos veículos também tem que ser vista. Vou passar também, porque, na verdade, Hugo, eu não sei se um funcionário comum da prefeitura pode fazer essa questão de trânsito. É uma questão que tem que ver se é legal, né? A gente vai procurar saber, mas a informação que eu obtive é que está sendo providenciada essa sinalização. E aí eu encaminho o voto contrário, justamente por ser inócua essa indicação nesse momento.
Vereador, concordo também que segurança é tudo para a gente aqui. Eu voto, sabe por quê? Porque nós temos muita que não consegue chegar em casa, não consegue chegar no seu terreno. O vereador Sérgio sabe qual a trajetória ali. Ontem foi... Ontem foi inaugurada mais uma ponte no interior, inclusive lá no quarto território. E tem muitas coisas para ser feita pelo interior ali. O prefeito está trabalhando, graças a Deus. Mas eu acho que o pior nós passamos aqui na cidade. Então, eu acho que o dinheiro que deveria ser investido aqui poderia ser investido em outras pontes, outros lugares que onde ainda não tem passagem para o trabalhador rural, para alguém que queira chegar em casa, entendeu? Então eu voto contra porque disso, deixar de investir aqui para fazer em outro lugar que ainda não temos passagem, muitos lugares do interior.
Eu gostaria, primeiramente, boa noite a todos, boa noite para quem nos acompanha. Eu não tenho essa informação, Oswaldo, né, considero assim, não veio por um meio institucional, então não é do meu conhecimento. E em relação, Nilton, concordo com você, o interior precisa de investimento, mas eu estou falando de uma simples sinalização de trânsito, não é um custo exorbitante. Eu fiz essa indicação porque os representantes da Escola Família Agrícola solicitaram aos retornos dia 8 de março. A ponte Feliciano Garcia está inacabada e aí sim consta no site da prefeitura. A previsão é para abril desse ano, mas obra pública todo mundo sabe como é que funciona. Pode ser que de uma hora para outra a empresa largue, algum problema aconteça. Então ficamos só na previsão de abril. Até lá seria importante reforçar essa sinalização de trânsito, é algo que vai ficar de maneira permanente. E aí você vai garantir mais segurança, mais fluidez no trânsito. E essa indicação que eu coloquei assim, adicional no bojo da proposição em relação aos dois servidores públicos, de fato, Oswaldo, eu não tenho como garantir que isso é legalmente previsto. O tempo que eu trabalhei na RDJ, que foi uma empresa que prestou serviço fazendo a dragagem do rio, nós realizávamos, sem a devida, como eu posso dizer, regulamentação, mas fazíamos. Então, acho que assim, estaria dentro do alcance da prefeitura, sim, de estar realizando. Agora, quanto à sinalização do trânsito, para mim não me restam dúvidas. É possível, não é um custo exacerbado, e aí quem puder votar favorável, fique à vontade, mas cada um vota conforme sua consciência, seus princípios.
Boa noite a todos. Hugo, parabéns pela indicação. Vou falar que talvez nem os vereadores sabem, também me procuraram para pedir a iluminação. A sinalização. Fui até o prefeito, tive uma reunião com ele, a vice-prefeita Jane. Por isso que eles estão falando que eles vão votar contra, porque já está em andamento. Entendeu? Só porque já está em andamento. Realmente, ele confirmou que vai fazer. Não, isso é bom. Isso é bom. Entendeu?
Só fazer uma parte. Como eu estou falando com você e Oswaldo. Esse tipo de comunicação interna que vocês têm com a prefeitura é uma coisa. Eu estou fazendo a indicação institucional. Entendendo?
Tá certo, tá com razão.
Vai ser resolvido. Enquanto não é resolvido, eu tomei a postura que eu tenho que tomar como vereador.
Isso aí.
Em votação, indicação.
Adilson José Roveta.
Contra.
Armando Zanata. Contra, porque já está em andamento. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Belgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Eu vou votar contra.
Oswaldo Sgúmaro.
Contra, pela minha explicação.
Serafino Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Uma parte aqui, presidente. Eu não concordo com esse tipo de sugestão, não. Porque o vereador Hugo, ele fez uma indicação sem saber que o prefeito iria ou já estava concretizando a obra. Então é o direito do vereador Hugo fazer essa indicação. É o direito nosso, vereador, fazer indicação, requerimento, projeto de lei. E agora que estão falando aqui, que o prefeito já vai, já está pronto, vai fazer. Então não concordo com esse tipo de sugestão. É uma ignorância dos vereadores votar contra uma indicação dessa.
Na verdade, presidente, isso aí é uma prerrogativa do vereador. Ele tem mais é que fazer, independente do prefeito está fazendo ou não. A função do vereador é fiscalizar e legislar, principalmente fiscalizar. Ir à comunidade, ver a necessidade e fazer a indicação. E o mínimo que o prefeito pode fazer é executar. Ele está sendo pago pelo povo para gerenciar esse tipo de trabalho. Não só pagando a ele, mas pagando a nós também. Então nós temos a obrigação de fiscalizar e ele tem a obrigação de executar, independente de quem indicou. Parabéns, vereador Hugo, pela iniciativa. Vossa Excelência está no caminho certo. O que não pode é vereador votar contra uma matéria que vai ao desencontro da sociedade.
Vereador Narciso, eu votei contra, mas expliquei o porquê eu votei contra. Eu acho que tem coisas mais importantes para nós que estamos lá na roça, entendeu? Nós estamos vivendo isso. Entendeu? Você tem exemplo no Quatro Vitórias que tem ponte para ser feita, Nova Monta tem ponte para ser feita, entendeu? Então, nós vereadores, temos que andar mais por esse município. Nós estamos andando pouco. E eu ando bastante, hein, mas eu ainda estou achando que é pouco. Então, cada um tem um modo de pensar, o Hugo Luiz falou isso, e de votar. Então, eu acho que tem coisa muito importante para ser feita pelo interior afora aí. Nós passamos as enchentes, a pandemia todinha, o Hugo Luiz, testemunha que trabalhou na RDJ, entendeu? E superamos isso tudo.
Declaro reprovado por 5 contrário e 3 favorável.
Balancete da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, número 1 de 2021. A apresentação do balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de janeiro de 2021.
Informo que esse documento encontra-se cópia na pasta dos vereadores e está à disposição de todos na secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 5 de 2021. Altera o artigo 2º da Lei 197 de 2008. Dispõe sobre a prorrogação de prazo para requerer o direito de superfície até 31 de dezembro de 2024. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do Projeto de Lei número 5 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Local, que busca modificar o artigo 2º da Lei Municipal número 197 de 2008 e da outras providências, e que dispõe sobre a prorrogação de prazo para requerer o direito de superfície. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária. Por fim, seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. A proposta apresentada no projeto de lei tem por objetivo dilatar o prazo para requerer o direito de superfície, passando para 31/12/2024. Verifica-se, portanto, tratar-se de modificação necessária, bem como se verifica que o autor tem competência para dispor sobre a matéria por sua legitimação. Não temos nos termos da Lei Orgânica Municipal. Sobre a questão material, não vislumbramos qualquer óbice legal para sua aprovação, pois que, nos demais quesitos, o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Por fim, no que tange à conveniência e oportunidade, constata-se que o referido projeto de lei tem por escopo beneficiar os cidadãos do município, que terão a oportunidade de regularizar a situação imobiliária de seus imóveis. Conclusão: diante do acima exposto e estando presente a constitucionalidade e regimentalidade, pressupostos para a validação do projeto de lei, somos pela aprovação da matéria por esta digna Casa de Leis, devendo a propositura ser devidamente apreciada pelo soberano plenário. É como votamos. Alfredo Chaves, 27 de janeiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, Sérgio Bianchi e Armando Zanata Ingle Ribeiro.
Em discussão, o projeto de lei.
Vamos lá. Direito de superfície, conforme definição jurídica, é uma concessão atribuída pelo proprietário de terreno a outrem para construir e utilizar aquela área por determinado tempo de forma gratuita ou onerosa. É regulamentado pelo Código Civil, artigos 1369 a 1377. E lá no 1377 ele vai dizer que quando estamos falando de pessoa jurídica de direito público interno, que nesse caso é a prefeitura, ela pode ser regulamentada por lei específica. Então nós estamos votando a prorrogação do prazo da lei específica 197 de 2008, que vai lá dizer em seu artigo 5º que vai ser cobrada uma taxa de 2,5% sobre o valor do bem imóvel. Hoje ficou muito claro aqui pelo que foi lido no relatório, isso é fato, somente as prefeituras podem propor esse projeto sobre regularização de lotes. Está tramitando na Câmara dos Deputados o PL 403/2020, que quer modificar essa situação para dispor sobre regularização fundiária. Mas qual é a minha preocupação em relação ao direito de superfície? Portanto, pedi vista para que pudesse analisar melhor. E agora vou expor os fatos pelos quais eu voto contra. O artigo 6º, ele vai falar que a concessão do direito de superfície, da Lei 197/2008, ela será mediante escritura pública, que será registrada no cartório de registro de imóveis pelo superficiário, que suportará todas as custas e emolumentos com tabelião e registro. Ou seja, além do cidadão ter que pagar essa taxa de 2,5%, ele vai ter que pagar os custos com a escritura pública, sendo que ele nunca será proprietário de fato daquele imóvel. O artigo 7º, ele ainda me causa mais espanto, porque fala que o direito de superfície pode se extinguir por descumprimentos do termo desta lei e da escritura pública, hipótese em que a superfície volta ao poder pleno do município, da prefeitura, sem direito de indenização por benfeitorias edificadas, ressarcimento ou restituição de quaisquer valores. Hugo, onde você está querendo chegar? Você é contra a regularização fundiária do município? Não. Pelo contrário, sou a favor. Só que a legislação, nos moldes que está hoje, não garante ao atual proprietário, ao cidadão, que ele tenha a propriedade do imóvel. Vai garantir somente que ele tenha o direito de superfície. Em última instância, a propriedade permanece para o município. Ou seja, dos moldes como a legislação está hoje, ela não beneficia nem o poder público e nem o cidadão. Nas décadas de 70, 80, 90, chegaram até mim informações que houve esse processo de ocupação promovido por ex-gestões, no qual as pessoas ocuparam áreas do Ouro Branco, áreas do centro. Só que a população na época não se preocupou com formalismo jurídico. Tanto é que às vezes nós temos lotes vizinhos e um habitante tem a propriedade, o registro no cartório de registro de imóveis e outro não tem. Tem simplesmente um contrato firmado com o poder público. Então eu penso que seria, né, devido pelo poder público municipal elaborar um projeto melhor de regularização fundiária para o município. Eu mesmo estou estudando, não tive condições nesse pouco tempo de apresentar um projeto à altura, se atentando a todos os dispositivos legais. Isso demanda estudo, demanda tempo. Só que eu não acho que seria o melhor caminho prorrogar o direito de superfície, visto os fatos que expus. De fato, a lei vai colocar um prazo mínimo de 90 anos para esse direito de superfície, mas a propriedade nunca vai ser do cidadão se ele não tiver, de fato, esse registro lá no cartório de registro de imóveis. Existem outras possibilidades, o próprio Tribunal de Contas já emitiu um parecer consulta sobre a possibilidade de doação com encargos, porque, na verdade, muito desses lotes no qual o cidadão vai lá até o poder público, a prefeitura, requerer o direito de superfície, já é dele. Já é dele. Ele não tem o título de propriedade, mas por um contexto histórico, ele adquiriu aquilo de boa fé. O que não houve nas gestões passadas. Só que aí, a partir do momento que ele tem uma ocupação de 30, 40, 50 anos naquela casa, eu também não acho justo que o município continue cobrando taxas e não ceda a propriedade, não transfira a propriedade em definitivo. Novamente, não tenho iniciativa para propor, mas vou estudar e enviar ao executivo para que possa, aí sim, remeter à Câmara e termos, de fato, uma regularização fundiária no município. Isso daqui não resolve o problema. No máximo, ameniza de uma forma que pode se tornar preocupante.
Na verdade, o que ocorre fazendo essa prorrogação de superfície de solo? Os atuais proprietários, toda vez que faz essa prorrogação, eles têm que ir ao encontro dos ex-proprietários para pegar documento, para voltar e ir ao cartório novamente e registrar. Então está havendo um transtorno muito grande para os atuais proprietários, sem contar o custo que eles têm. Então, hoje, essa prorrogação é um mal necessário. Por isso que eu estava fazendo essa indicação, para num futuro próximo o prefeito encaminhar para cá um projeto de lei definitivo para poder os atuais proprietários fazer as suas escrituras. Então, na próxima sessão, eu vou estar reapresentando essa indicação nesse direcionamento, que o executivo tem 4 anos para elaborar um projeto definitivo para vir para essa casa, para a gente aprovar, e todos os proprietários ficar satisfeitos e não ficar aquele transtorno de sempre estar indo atrás de documento e pagando as taxas que não tem necessário. E a prefeitura também tem despesa com isso. Então, quer dizer, agrega 2 valores negativos. E você fazer um definitivo, acabou o problema. Vai passar para os herdeiros e daí acabou. Então, a realidade é essa.
Na verdade, senhor presidente, o que eu vejo é até louvável a gente ajustar. Nós estamos aqui, o legislativo, em todas as instâncias, nós estamos aqui para ajustar o que já existe ou criar novas regras de conduta para os nossos cidadãos, inclusive nós próprios. Mas esse projeto de lei, vereador Hugo, ele não obriga a pessoa a fazer. Nós estamos aqui abrindo espaço, vamos dizer assim, para que ele legalmente possa pedir essa medida aí, né? Não vejo, assim, nada de errado na aprovação desse projeto. Podemos melhorar no futuro? Concordo com você. Mas hoje, por exemplo, amanhã mesmo, a gente, aprovando hoje, o executivo promulga, publica. Depois de amanhã, de repente, tem um cidadão que quer regularizar porque ele está precisando para fazer alguma coisa, um documento na mão. Ele vai utilizar dessa legislação que nós estamos aprovando hoje. Por isso que eu voto a favor.
Em votação o projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Contra.
Nascido da Belgrace.
Abstenho.
Abstenção. Falou abstenção?
Abstenho meu voto.
Nildo César Belmoque.
A favor.
Oswaldo Gúmaro.
A favor.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado pela maioria dos vereadores. 6 favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 7 de 2021. Dispõe sobre a denominação de prédio público de Academia Céu Aberto Valdir Junqueira Vionel, academia localizada no bairro Araponga, Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Introdução. Trata-se de projeto que tem como finalidade estabelecer denominação de Academia Céu Aberto, localizada no bairro Araponga, neste município, com o nome de Academia Céu Aberto Valdir Junqueira Vionel. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Em seguida, o presidente encaminhou a proposição para esta Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto objetivos como subjetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada pelo chefe do Executivo, sendo que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95 de 98 foi observada. O projeto de lei busca dar nome a espaço público, ou seja, a Academia Céu Aberto, situada no bairro Araponga, neste município, homenageando um cidadão de grande destaque na vida e na sociedade alfredense, em especial naquela comunidade. No mérito, verifica-se que o projeto de lei em análise guarda relação com a Lei Orgânica de Alfredo Chaves, nomeia um novo espaço público e o nome apresentado preenche satisfatoriamente aos requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei número 7 de 2021 nos termos formulados. É como votamos. Alfredo Chaves, 26 de fevereiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Armando Zanata.
Eu queria agradecer a presença do ex-vereador Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. Em discussão, o projeto de lei. Em votação.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 9 de 2021. dispõe sobre denominação de prédio público de Academia Céu Aberto Galeano Zucolotto, academia localizada em São Roque de Maravilha, Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Introdução. Trata-se de projeto que tem como finalidade estabelecer denominação da Academia Céu Aberto, localizada em São Roque de Maravilha, Distrito de Matilde, neste município, com o nome de Academia Céu Aberto Galeano Zucolotto. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Em seguida, o presidente encaminhou a proposição para esta Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto objetivos como subjetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada pelo chefe do Executivo, sendo que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95, de 98, foi observada. O projeto de lei busca dar nome a espaço público, ou seja, a Academia Céu Aberto, situada em São Roque de Maravilha, homenageando um cidadão de grande destaque na vida e na sociedade alfredense, em especial naquela comunidade. No mérito, verifica-se que o projeto de lei em análise guarda relação com a Lei Orgânica de Alfredo Chaves, nomeia o novo espaço público e o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei número 9 de 2021, nos termos formulados. É como votamos. Alfredo Chaves, 26 de fevereiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi.
Em discussão o projeto de lei.
Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma declaração aqui de... É tão bonito dar um nome a todas as que a gente está dando para essas construções públicas. Mas o senhor Galeano, eu vi que Narciso Graça também, quando estava falando aí, ele fez assim, porque o senhor Galeano é uma pessoa simples, uma pessoa do bem, líder da comunidade, né, Narciso? O senhor Galeano Zucolotto. Então, foi muito bem escolhido. Acho que está de parabéns quem escolheu esse nome aí. Que Deus o tenha, senhor Galeano.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nito César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Antes de ir para o grande expediente, eu queria pedir um voto de pesar para uma tia da gente, que faleceu ontem. Minha não, é da minha esposa, mas ela fazia parte da minha vida também. Arlene Sequim. Queria botar em votação.
Adilson Roveta.
Aprovação, pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Newton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Sérgio Bianchi, grande expediente.
Senhor presidente, demais vereadores, ex-vereador e atual diretor do SAAI, Daniel Arlandi, seja bem-vindo. Tenho maior admiração pela sua pessoa e parabenizo pelo trabalho que está fazendo frente ao SAAI e demais servidores dessa casa. Boa noite. Ô, presidente, eu gostaria aqui na minha primeira fala de fazer um agradecimento ao nosso secretário de Agricultura, Leandro Sartori, e toda a administração pela execução da ponte que vai lá para a família dos Bertoldi. Essa ponte ela foi construída com recurso próprio da prefeitura e ontem eles acabaram de colocar a viga lá, ontem, né? E ficou um serviço excelente. E o serviço, quando é bom, a gente tem que parabenizar. Ficou muito bom, como também parabenizo não só a prefeitura e o governo do estado pela execução da ponte lá onde vai para os Lorencini. Foi outro serviço excelente e dentro de um prazo hábil concluíram o serviço. Agora, eu tenho outras questões para falar aqui, que não são elogios, mas são cobranças e necessidade de atender o nosso contribuinte. Eu estou me referindo nesse momento à comunidade São Pedro de Matilde. O que ocorre lá? Nós temos inúmeros produtores rurais que trabalham com hortifruti, com café, com bananas e outras variedades. E temos também lá uma empresa que se chama Serraria Vale de São Pedro, que hoje gera em torno de 70 empregos e tem uma cota de impostos para o município em média de 60 a 70 mil reais por mês. Infelizmente, a administração não está olhando para aquele trecho lá, para aquela comunidade. A estrada está intransitável. A empresa já está pensando até em demitir funcionário e parar, porque os caminhões quebram, não tem estrada para andar. Os produtores, coitado, estão numa situação muito mais delicada que a própria empresa desse senhor, que é o... Como é que é o nome dele lá? Arnaldo Vieira Pinto Filho, junto com seu filho Diego, toca esse patrimônio que tem lá, que ajuda o município na contribuição. E estão cobrando a administração não está atendendo eles em hipótese alguma. Então eles não sabem mais o que fazer. Então eu faço um apelo aos vereadores da base, ao presidente dessa casa, que cobre o executivo, que atenda aquela comunidade, que a comunidade merece todo o respeito, todo o carinho que as demais. Outra comunidade também, que está numa dificuldade do momento, é o Vale do Batatal. Muitos produtores cobrando aquela estrada também está intransitável. Então se possa fazer alguma coisa, que nós temos uma estrutura enorme de maquinário hoje para distribuir patrulha e executar os trabalhos. O que nós precisamos é que o prefeito pare de centralizar, delegue poder para quem está com poder na mão, que são os secretários, e cobre resultado no fim do mês. Está centralizando muito e não estão executando. Então, quem fica à deriva são os contribuintes. Isso é muito ruim. Outro pedido aqui que eu tenho para fazer, que na verdade não é nenhum pedido, é um compromisso feito dentro do gabinete do prefeito, o vereador Nilton Belmó, que estava junto comigo, é o São Roque de Quarto Território. Tem família lá que está indignada. Tem uma senhora lá prestes a ganhar neném. Não tem mais como trafegar lá. Fizeram um compromisso até o final do mês. Botar um sábado, que até agradecer aqui o Zé Paganini e o Orlando. O Zé Orlando, que é o filho dele. Foi eu e Nilton lá. Pediu o sábado especificamente para botar na pedra de São Roque. E lamentavelmente até hoje a comunidade não foi assistida. Então fica aqui o meu apelo, que o prefeito tenha o bom senso e a responsabilidade de executar esses trabalhos nessas comunidades. Não só essas que eu falei, mas as outras também que não estão reclamando, que não me encontrou para executar. Então esse aqui é o momento da gente estar falando e cobrando, porque o contribuinte ele paga o salário do prefeito, paga o nosso do vereador, paga dos servidores, paga o de todo mundo. Então o mínimo que a gente pode fazer é prestar serviço para a sociedade. Nós temos uma estrutura hoje fora do comum de ser atendido a nossa população. O município nenhum tem uma estrutura de maquinário que nós temos. Então está faltando o quê? Planejamento e delegar poder ao secretário. Que secretário sem poder ele não vai a lugar nenhum. Então, vocês que são da base, cobre do prefeito, tenha o bom senso e o respeito com o contribuinte. Agora, outra fala que eu queria fazer aqui, primeiramente parabenizar o vereador Hugo Luiz Meneghel, um jovem tem muito serviço a prestar para essa casa e para essa sociedade, está no caminho certo. Só que, lamentavelmente, Vossa Excelência, no decorrer dessa semana ou semana passada, fez umas postagens de um vídeo e teceu um comentário sobre um projeto de lei de reposição salarial para o servidor do município, servidor dessa casa e os agentes políticos. O que que aconteceu? Os cidadãos interpretaram como se você disse, tivesse dito que nós fizemos um projeto de lei aumentando o nosso salário. Então aí eu discordo. Eu acho que Vossa Excelência foi um pouco assim, indelicado com essa situação. Até entendo que você é novato e houve um mal entendido, mas a sociedade está achando que a gente está ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil, então eu acho que não é por aí. O que aconteceu? Veio um projeto do executivo para essa casa e nele não estava inserindo os servidores dela. Nós, eu e mais os demais membros da comissão, fizemos uma emenda, mesmo sabendo que era inconstitucional, para poder inserir os servidores e não inseremos os agentes dessa casa. E, automaticamente, ele vetou e encaminhou um novo projeto para cá, inserindo, inclusive, os agentes. Por que que ele inseriu? Porque a lei é brincar, é uma reposição salarial e ela tem que ser a todos que recebem publicamente, recebem salário, seja servidores ou seja agente. Porque não é reajuste e nem aumento de salário, é uma correção salarial. É repondo a que está defasado da inflação, sobre o salário mínimo, inclusive, foi 5,26%. Aí eu fiz até aqui um comparativo, vereador Hugo. Em 2020, essa casa ela recebia 3.966,98 bruto. Líquido, 3.355,83. Em janeiro desse mês, o salário aqui abaixou. Eu sei que houve entendimento que não era legal da forma que foi feito em 2017. Tá? Aí o que aconteceu? Veio com essa correção, nós estávamos recebendo 3.521 bruto, .64, e líquido 3.055,54. Agora com essa correção salarial, 3.706,88 bruto, 3.326,36. Então, ou seja, isso aqui é uma apenas correção salarial e nós ficamos assim, sem saber o que falar com o contribuinte, porque, na verdade, nós não criamos um projeto de lei, infelizmente. Todo mundo acha que nós fizemos um projeto aumentando o nosso próprio salário. Então, eu gostaria muito que Vossa Excelência esclarecesse na rede social ou nessa casa que está ao vivo, para a sociedade, que não aconteceu isso.
Presidente, eu gostaria de exercer meu direito de resposta, uma vez que eu tive meu nome citado. Vamos lá, Sérgio. No vídeo, eu explico ponto por ponto. Primeiramente, respeito muito sua opinião, você é um parceiro, estivemos juntos na filmagem das sessões, mas eu explico ponto por ponto, inclusive quem teve a oportunidade de assistir o vídeo vai ver. O termo correto não é recomposição, nem reajuste, nem tarará tororó, é revisão geral anual, assim está disposto na Constituição. Recomposição salarial já é uma terminologia incorreta. Agora, o questionado foi, isso não é possível aos agentes políticos. E eu mantenho o meu posicionamento. Inclusive, agora que você citou isso, eu gostaria de deixar aqui, presidente, a minha indignação. Porque a Câmara, institucionalmente, foi à sua rede social postar uma nota de esclarecimento, no qual contava um posicionamento que não foi unânime. Foi de 7 vereadores, mas não foi o meu. Aonde eu quero chegar? Eu, no meu perfil pessoal, não fiz um vídeo só para esse projeto. Eu faço antes, convidando para a sessão, eu fiz durante, filmando a sessão ao vivo, e faço depois, justificando minimamente todos os meus votos. E todos os vereadores aqui têm plenas condições de, nos seus perfis pessoais, se não têm, podem criar e se defender, e ir lá e se defender. A partir do momento que a instituição Câmara Municipal de Alfredo Chaves renega um posicionamento de um dos seus vereadores, ela está renegando o voto popular, a voz do povo. Eu não exerci o meu direito de resposta, presidente, porque eu estou articulado a um partido político com representação na Assembleia Legislativa e vou mover uma ação direta de constitucionalidade no Tribunal de Justiça. Só que eu gostaria de comunicar a você, já que é o presidente, é o responsável pela instituição, que não deixasse mais que fossem publicadas notas de esclarecimento
no site da Câmara sem mostrar todos os pontos de vista. Hoje, se você pegar um julgamento do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, vão constar os votos vencidos e os votos vencedores. O termo que é utilizado na nota de esclarecimento, polêmica, não entendi muito bem polêmica. Eu fui à rede social e não foi de maneira esporádica, tentando aumentar a popularidade. Eu fui defender um posicionamento, assim como eu defendi sobre todos os outros meus votos. É, respeito muito vossa pessoa, Sérgio, mas discordo veementemente. Eu não vou apagar, eu tenho esse compromisso com a população de justificar todos os meus votos, de dar transparência às votações da Câmara. Esse compromisso eu fiz com a população e não abro mão. E fiquei muito assim, sentido com essa nota de esclarecimento, porque ela não mostra o meu ponto de vista. Ela tenta defender a aprovação do projeto, e eu fui contra. Revisão geral anual para servidor público, não é para agente político. E a jurisprudência do STF é consolidada nesse sentido. Esse dinheiro, esse valor de salário, que em 2020 era um, em 2021 passou a ser outro. É, foi uma questão que o Tribunal de Contas reputou somente ao vício de iniciativa. Só que existe inconstitucionalidade material no projeto. E aí eu vou falar o seguinte, revisão geral anual é diferente de aumento. Só que matemática, ela é simples. 5,26% a mais não deixa de ser um aumento. Ou eu estou ficando doido? Se o salário saiu de 3.520, foi para 3.700, ele fez o quê? Diminuiu ou aumentou? A matemática é clara, é objetiva. O salário aumentou, foi um aumento. Lógico, nós estamos falando juridicamente de uma revisão geral anual.
É o contrário, vereador.
Não, ele saiu de 3.520
e foi para 3.966,98 para 3.706.
Isso era em 2020. Nós começamos a legislatura de 2021
pela ordem, vereador.
Com 3.521. Esse foi o salário inicial da legislatura. Agora, não dá para mudar a matemática. Se era 3.520, agora é 3.700, é aumento.
Só para me concluir o meu grande expediente aqui. O que aconteceu? Na verdade, a segunda Câmara do STF autorizou todos os executivos a fazer essa correção salarial. Cabe a cada município interpretar e encaminhar para a Casa de Lei o projeto. E se nós não votássemos a favor, todo servidor, não só dessa casa, mas do executivo também ia ficar sem essa reposição. Infelizmente. Agora, o que nós
podemos fazer? Peraí, calma aí. Isso é
pela
mentira.
Ordem, pela ordem, vereador.
O nosso projeto foi separado.
Pela ordem, vereador.
Vereador.
Foi feita uma emenda após que nós fizemos uma na comissão. E depois ele agregou a emenda dele. Senão ele nem chegou a pagar em janeiro enquanto não foi aprovado isso aqui. O que ocorre? Se nós não votássemos a favor, todos os servidores iam ficar sem receber. Então eu faço assim, ó, o vereador que não quiser essa reposição que dá cento e poucos reais, ele devolve para casa. Acabou, não pode ficar todos os servidores sem receber essa correção salarial.
O esclarecimento
e outra coisa, que eu outra fazer. Coisa, outra coisa que o vereador... Um vereador jamais pode criar um projeto de lei dentro da legislatura. Ele é incondicional. O só pode criar de uma legislatura para outra, para a próxima. Nessa legislatura pode-se fazer um projeto de lei aqui para aumentar o salário dos futuros vereadores. Fique bem claro isso.
O esclarecimento foi... Pela ordem. O esclarecimento fui eu que pedi para fazer, entendeu? Porque você botou funcionário de câmara, botou vereador. Então, e foi nas redes sociais. Você tinha que ir nas redes sociais também, falar isso aqui também. Você bota na sua rede social, bota isso aqui também. Você, então,
que utilizei pai isso daí na campanha.
Pela ordem. Pai e filho se revezam em cargo de gabinete de deputado da Assembleia. Então, você tinha que botar isso aqui. O salário seu. Você sabe quanto que ganha um dia lá na roça? R$80. Entendeu? Podia o cara se matar, cortar banana e fazer o plantar café, colher café, ficar com peneira, entendeu? R$80. Por semana dá 400. Por mês, 1.600, né? O salário de vocês está aqui, ó. Não tem aqui não, acho. Tá no portal da... eu tenho lá. Entendeu? O salário de vocês está aqui. Você tinha que botar isso aqui também. Você está botando... Você, já que você tem redes sociais, você tinha que botar isso aqui para o povo ver também. Porque se você entrar na Assembleia, você vê. Entendeu?
Você tinha que fazer isso. Antes de você ficar falando besteira, entendeu? Você tinha que mostrar isso também. Isso também, já que... Se for honesto, né?
Tudo bem. Eu posso voltar a falar, presidente?
Você não sobre o...
É, o Sérgio...
Sobre o 5,26, porque você não está escrito no grande
tudo
experiência.
Bem, só sem problema. Lá. É, eu... Tudo bem. Sérgio, Datavênia novamente. O prefeito mandou o veto só em relação aos servidores do Legislativo. Para o Executivo ia continuar para todo mundo. Então, o que, que eu falei? Vamos votar pela derrubada do veto, vai continuar para os servidores do Executivo, do Legislativo, e nós não iríamos entrar. Agora, o projeto de lei 008-2021, que eu fui contrário, ele falava só para vereadores e para os servidores da Câmara. Isso daí que você falou, ele não condiz com a verdade. E ao presidente Charles, que fique bem claro que eu nunca escondi isso. Isso está lá no meu folheto de campanha, eu posso provar. Nunca omiti que trabalhei no gabinete do Rafael. O próprio Vitor Vogas não tem condições de dizer que eu não trabalhei na Assembleia. Eu bati ponto. Eu não respondo que ele falou um monte de bobagem. Eu nunca omiti isso. Sempre constou no portal da transparência. Eu fiz campanha e sempre fui honesto com as pessoas de que sim, trabalhei no gabinete do deputado estadual Rafael Favato, prestei serviços lá, como meu pai também prestou. Agora, política é assim. O Rafael, ele ganhou a eleição, ele tem direito a cargos de confiança no gabinete dele. E ele indica quem bem entender. E eu tenho provas de que eu trabalhei. Quem está acusando, cabe o ônus. Se você está dizendo que eu não trabalhei, então prova, senhor Charles.
Eu estou falando que você prova. Não trabalhou. Agora,
você tá falando
eu
que
provo.
Se eu trabalho, eu não tenho direito de receber. Não,
eu
você
provo,
quer mudar a lógica
eu
do trabalho?
Eu provo que seu pai estava fazendo campanha aqui. Ele ganhando lá e seu pai fazendo campanha para Ronaldo Bianchi aqui. Entendeu? Aí eu provo. Aí parte de família, né, meu?
Então você fala com ele. Eu estou aqui me defendendo.
Dando...
E se você, se você prova, então vai para a justiça.
Seu pai estava dando xeque-mate em todo mundo aqui,
não
pô.
Não quero saber, não.
Entendeu? Seu pai estava dando xeque-mate em todo mundo aqui, estava aqui fazendo campanha.
Só para concluir aqui, presidente, coisa simples. Vereador, jamais estou te questionando sua pessoa. Você sabe disso. Estou dizendo que houve um deslize aí nas suas colocações no vídeo. E esse projeto, se o prefeito viu que ele deu uma mancada, ele fez o projeto errado, ele ia ter problema. Ele precisou de corrigir e mandar essa emenda inserindo os servidores dessa casa e os agentes. Você pode procurar os que eles não receberam enquanto não aprovou essa emenda. Então ninguém ia receber se nós não aprovássemos. Então quer dizer, era um mal necessário. E todo mundo precisa de repouso. Quando você paga para o SEMAI, tem imposto. Tudo fica defasado. Então é uma pena correção de 5,26%. Obrigado, presidente.
O vereador Sérgio Bianchi citou a minha comunidade, então eu me sinto na obrigação de também, é como se fosse citado o meu nome. E eu vou falar, não vou falar que eu não estou lutando pelas coisas devidas e que são necessárias para a minha comunidade, assim como o município todo. A estrada realmente está péssima, eu passei por ela toda esse final de semana, mas nós temos um município com mais de 600 quilômetros quadrados de vales encaixados, em que realmente quando chove igual choveu, né, e a gente está calejado com isso, acredito que as pessoas têm um suporte assim, de entendimento nessa questão do vereador Sérgio. E eu queria só dizer o seguinte, depois dessa explicação, que são tantas vias para a gente cuidar, para o executivo cuidar, que uma tem que ser a última, não tem jeito. Infelizmente, você tem que, às vezes, até jogar uma sacola e falar, vou atender batatal, se vier no papelzinho e assim por diante. Porque, apesar de você bem ter falado, o município, o executivo tem feito um trabalho bom na aquisição de equipamentos, mas um, infelizmente, tem que ser o último. E eu gostaria aqui de aproveitar essa fala, senhor presidente, se o senhor me permitir, de parabenizar todos os servidores públicos do nosso município, no qual fiz parte como um cargo comissionado por quase 16 anos, mas especialmente, e com orgulho falar isso aqui, especialmente os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, desde aquele que faz honrosamente a limpeza até o último cargo de gestão. Queria parabenizar também a secretária Silvia, que tem uma gestão bacana e que pelo que eu vejo e pela experiência que eu tenho, 100% do nosso município é atendido pela saúde. Quem não quer ser atendido em Alfredo Chaves é porque prefere ser atendido em outro município. Mas tem muita gente que tem dois domicílios, um em Alfredo Chaves e outro em outro município, que prefere ser atendido aqui em Alfredo Chaves. Então, vocês da saúde, vocês estão de parabéns. Eu estou aqui à disposição, eu acredito que todos nós, vereadores, vocês são heróis em todos os sentidos. Obrigado a vocês.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 17 de março, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e uma boa noite.